Falando de Livros.
Bom dia, eu sou Michele Bruck. Nós estamos de volta com o Universo Literário para você que nos acompanha aqui na Estação do Conhecimento. Chegou agora, seja bem-vindo à Rádio FMG Educativa, abre aspas. A medicina é um mergulho na condição humana, a literatura também. Fecha aspas. Assim falou o médico sanitarista e escritor brasileiro renomado Moacir Scliar. Sua vasta e variada obra consiste de contos, romances, ensaios e literatura infanto-juvenil e retrata a realidade social da classe média urbana no Brasil, a medicina e o judaísmo, tema que inseriu na nossa literatura. Falecido em 2011, hoje o escritor completaria 80 anos de vida. Para saber mais sobre Scliar e sua obra, vamos conversar com a professora da Faculdade de Letras da UFMG, Lisley Nascimento. Bom dia, professora, tudo jóia?
Bom dia, Michele, tudo bem? Bom dia, ouvintes.
É um prazer enorme falar com você.
O prazer é todo meu.
Muito obrigada pela participação.
Obrigada a você também.
Professora,
pela oportunidade.
Que isso, microfone sempre aberto. Professora, Moacir Scliar escreveu em diversos estilos, mas seu começo de carreira foi com os contos curtos e as crônicas, chegando até em 93, escrever semanalmente ficções baseadas em fatos reais para a Folha de São Paulo.
Exatamente.
Como os contos e as escritas curtas se destacam dentro da obra de Scliar?
Olha, nós podemos dizer que a literatura do Moacir Scliar, ele é o mestre da literatura curta, né? Da narrativa curta. Ele tem contos de um parágrafo. Ele tem contos só de notas de rodapé, a página em branco. Então, é um escritor maravilhoso. Ele tem uma longa tradição de escritores contistas no Brasil excelentes, né? Como Machado de Assis, como Samuel Ravetti, a própria Clarice. Mas o Scliar realmente ele se destaca por essa verve, né, esse pendor da literatura contemporânea, que é a literatura curta.
Uhum.
Isso é muito interessante, porque isso também vem da tradição judaica, dos comentários bíblicos, né, e isso é uma marca do escritor.
Correto. Agora, o Scliar escreve também dentro de um realismo mágico, onde traz aí criaturas, animais, coisas fantásticas que se recusam a fazer parte da ordem classificatória das coisas. O que é esse realismo mágico de fato? Como Scliar trabalha esse conceito em sua escrita?
Olha, desde o Carnaval dos Animais, que é o primeiro livro de contos que ele publica, está sempre presente uma espécie de bestiário, não só de animais, mas também dessas figuras mitológicas, né? De alguma forma, elas metaforizam a condição humana. Nós temos a tendência de olhar de uma forma muito plana a nossa condição humana. Eu acho que a literatura do Scliar, quando ele retrata medusas, centauros, anões em televisores, leões e outros animais da fauna natural também, né? Ele está dizendo do homem, do humano, né?
Uhum.
Então, no livro, por exemplo, no primeiro romance dele, que é A Guerra no Bonfim, basicamente ele iria falar da guerra do ponto de vista da infância. Mas na brincadeira das crianças aparece a guerra, mas aparece os seres imaginários que fazem parte do todo o universo infantil, da fantasia, e ele está falando do humano, né? E isso é espetacular. Esse último livro que está sendo lançado agora, dia 30, em São Paulo, é exatamente isso, uma coleção de crônicas, e se chama A Condição Humana, né? Então, uhum, eu acho isso muito interessante.
Moacir Scliar também foi um médico sanitarista.
Exato.
E no romance Sonhos Tropicais, o escritor inclusive incorpora a temática da saúde sanitarista, abordando o trabalho do médico Oswaldo Cruz e a famigerada revolta da vacina.
Exato.
O que Scliar, médico, e o Scliar, escritor, têm em comum? Como essas vertentes se relacionam na obra dele?
Olha, as biografias médicas fazem parte de um projeto literário do Scliar, né? Ele tinha outros projetos, né? O Scliar escreveu quase 100 livros, né, durante a vida, e ele tinha um projeto de escrever várias biografias médicas romanceadas. E os Sonhos Tropicais é um desses romances, que deu até um filme, né, baseado na obra dele. Então, havia uma preocupação do Scliar, não só com a ficção, a fantasia, mas também esse lado brasileiro que é tão interessante, desses médicos que estiveram na vanguarda e divulgar o trabalho da medicina. Você sabe, Michele, a medicina e literatura andaram juntos a grandes escritores. Nós aqui podemos lembrar um, por exemplo, que é Pedro Nava, ou Guimarães Rosa. Né? Então, esses médicos, o próprio Drummond era farmacêutico, né? Então, a ciência e a literatura caminharam muito junto. Né? E ele deixou transparecer isso na sua obra de forma espetacular.
Certo. São 9h22. Bom dia, eu sou Michele Bruch. Este é o Universo Literário da Rádio FMG Educativa. Nós estamos conversando com a professora da Faculdade de Letras da UFMG, Lisley Nascimento, a respeito aí dos 80 anos e da obra do escritor Moacir Scliar. Professora, em obras como Centauro no Jardim, apesar de já trazer no título uma criatura fantástica, a história trata da questão social e étnica dos judeus nas sociedades do mundo. A senhora estava falando disso anteriormente. Como podemos compreender a questão judaica a partir das obras do Moacir Scliar?
Eu acho que, sobretudo, que a questão judaica é uma questão do humano. Né? Eu acho que a obra do Scliar tem um grande mérito, que é mostrar a história judaica, a inscrição do judeu na literatura, na cultura, na arte brasileira, na vida brasileira, né, desde sempre, mas também mostrar que o judeu faz parte do humano. Não é? Uhum. Então, as grandes lutas desse centauro, que quer ser humano, completamente humano, e por isso ele passa por várias cirurgias e perde a natureza equina para ser um entre outros, ele quer ser normal, né? Uhum. Digamos assim, é talvez um desejo da grande maioria de nós. Uhum. Nós queremos ser aceitos e nós queremos ser normais. Uhum. Mas, claro que cada um de nós tem a sua especificidade. Então, mais do que dizer do estranhamento judaico, é dizer que o judeu é um humano como outro qualquer, como um católico, como um espírita, como um bandista, como um protestante, como uma pessoa, uhum, né, no mundo. Né? Então, essa condição humana, eu volto de novo a citar o título do novo livro dele, né, que é uma reunião de crônicas sobre o judaísmo, que ele publicou durante a vida, muito, muito metaforicamente se chama a condição humana, uhum, porque é a condição do humano, não é?
Uhum.
Então, a pessoa que lê o texto do Scliar, o Centauro no Jardim, ele não vai estar vendo um judeu em debate com a vida, está vendo o humano em embate com a vida.
Correto. Em 2002, Scliar se envolveu aí em uma polêmica com o escritor canadense Ian Martel,
sim,
autor do livro A Vida de Pi,
isso,
que acabara de ser premiado com o Booker Prize.
Exato.
O problema era que a premissa do livro de Martel era idêntica de Scliar em seu livro Max e os Felinos,
exato,
de 81.
Uhum.
Depois isso foi esclarecido, não houve plágio, apesar das semelhanças, enfim. Qual a sua opinião a respeito dessa questão? Foi plágio? Quais são essas semelhanças?
Eu acho que houve plágio, né? Uhum. Porque houve uma declaração do escritor canadense dizendo que alguém o perguntou em quem ele tinha baseado, se ele tinha baseado no livro do Scliar. Ele disse, olha, eu baseei no escritor menor brasileiro, e eu escrevi melhor a história. Então, houve essa declaração do próprio escritor,
uhum,
não é? E o próprio Scliar, na época, ficou muito chateado com essa história, não por ter plagiado, porque os escritores sempre se apropriam de outros escritores. Um livro chama outro livro, né? Um, uhum, livro é feito de citações. Mas, por essa declaração infeliz, não é?
Muito indelicada.
Muito infeliz de um escritor, principalmente sobre um escritor de primeira grandeza, que é o Scliar. Não é? Então, o escritor canadense deu essa declaração, eu escrevi melhor o livro do Moacir Scliar. Né? Então, realmente houve plágio e há uma diferença entre apropriação literária, que é uma homenagem, né? e Humberto Eco estudou muito bem isso, Antoine Compagnon e outros grandes teóricos trabalharam com essa questão do escritor se apropriar do texto do outro escritor e reescrever o texto. Né? Uhum. Agora, o que ele faz é um crime, é você roubar uma ideia e não dar os créditos ao escritor.
Correto.
É completamente diferente. Uhum. Né? Mas o Scliar era uma grandeza, um homem generosíssimo, e isso ficou, passou, né? A obra dele foi acabou sendo muito conhecida, né? Esse escritor acabou fazendo um favor, né?
É verdade.
Porque divulgou a obra do Scliar pelos quatro cantos, não é? E sempre que for falar desse trabalho, vai falar da obra do Scliar.
Sem dúvida.
Não é?
Sem dúvida nenhuma. Ainda nessa semana, professora, você vai falar na Academia Mineira de Letras sobre a miniaturização que Scliar realiza em sua obra, onde o seu primeiro romance, A Guerra no Bonfim, é abordado. O que é essa miniaturização? Qual a importância maior do romance Guerra do Bonfim?
Foi ontem.
Ah,
que eu
foi
falei
ontem,
na
perdão,
de
perdão.
Letras, é. E a abordagem que eu dei foi um estudo da infância, né, dos jogos infantis, como eu disse antes. Nesse primeiro romance do Scliar, publicado em 72, ele vai transportar a guerra da Europa para o bairro Bonfim, em Porto Alegre. E aí a miniaturização é esse mundo infantil. E, por incrível que pareça, ele está tratando do mundo infantil, das brincadeiras infantis, da memória infantil do narrador, mas ele está falando de grandes coisas. Né? Então, o grande está no pequeno, uhum, né? Na infância. Então, os grandes dilemas, como a guerra e tudo mais, está ali nas brincadeiras infantis.
Correto. Eu sei que a obra dele é grande.
É vasta.
É muito. Uhum. Mas tem algum livro que a senhora indicaria para o nosso ouvinte que ainda não conhece o trabalho do Moacir Scliar e queria começar, assim, embrenhar nessa maravilha desse universo do Moacir Scliar?
Olha, certamente os contos do Scliar, né? Existem várias coletâneas dos contos reunidos do Moacir Scliar, mas se alguém quer começar pelo romance, certamente O Centauro no Jardim, que é essa história desse menino que nasce no Rio Grande do Sul, metade gente, metade cavalo, uhum, e na idade adulta quer perder essa natureza equina, né? Ele, uhum, tira materialmente, mas espiritualmente ele continua meio cavalo, uhum, né? com toda a selvageria que isso significa, né? Com toda a animalização que isso significa. E também A Mulher que Escreveu a Bíblia. Uhum. É um romance muito interessante, porque ele desloca o poder da escrita de um livro como a Bíblia, uhum, para o feminino. E aí, desse ponto de vista, ele é um feminista, uhum, à vala letra, né? Porque ele vai colocar essa autoria desse livro monumental, que é a Bíblia, numa mulher, uhum, e não como tradicionalmente é visto, escrita, um livro escrito por homens. Então eu recomendaria O Centauro no Jardim e A Mulher que Escreveu a Bíblia. Só para começar.
Só para começar.
Quase 100 livros.
Já é um excelente
Isso
começo.
Mesmo.
Professora Lisley Nascimento, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação no Universo Literário. Parabéns pelo trabalho, sucesso sempre. Gostaria de te lembrar, nosso microfone sempre aberto para suas novidades, tá bom?
Muito obrigada, Michele. Sempre às ordens, sempre que quiser falar sobre literatura.
Maravilha. Uma boa quinta para você.
Para você também e para os ouvintes.
Tchau,
um abraço.
Um abraço. Tchau, tchau. Muito bem, acabamos de conversar com a professora da Faculdade de Letras da UFMG, Lisley Nascimento. Falamos aí a respeito dos 80 anos do médico e escritor brasileiro, Moacir Scliar, falecido em 2011. Para saber mais sobre a obra do escritor, você pode acessar aí o site oficial moacirscliar.com, Moacir com Y e Scliar, S-C-L-I-A-R. E ela indicou aí para a gente dois livros para começarmos a conhecer a obra do Moacir Scliar, O Centauro no Jardim, e A Mulher que Escreveu a Bíblia, além, claro, dos contos do escritor. Combinado? Vamos lá ler Moacir Scliar, então. 9h31, vamos de Djavan e Moacir Santos, música do Moacir, Sou Eu.
Se um clarão lilás te banhar de luz, não te acanhes, não sou eu. Se uma estranha paz te vestir de azul, não te espantes, não sou eu. Se descer dos céus o dragão lunar, manda-me chamar pelo amor de Deus. Pois teu anjo bom, teu Ogum Egê, teu Alá Bedé, sou eu. Descer dos céus o dragão lunar, manda-me chamar pelo amor de Deus. Pois teu anjo bom, teu Ogum Egê, teu Alá Bedé, sou eu. Alá Bedé, sou eu,
sou eu,
sou eu,
sou eu,
sou eu.
Falando de livros.